porque no informe de rendimentos de fundos de investimento imobiliário só aparece a quantidade de cotas que a pessoa tem e não o saldo.
E hoje eu vim mostrar para vocês como declarar o seu plano de previdência PGBL.
Quando se vende um fundo imobiliário, a alíquota é 20% sobre o ganho da operação.
O PGBL progressivo já tem uma tributação de 15% diretamente na fonte.
Por que meus FIIs, ações e ETFs não aparecem no informe de rendimentos?
Vamos colocar o código da previdência. No caso do PGBL, é o 36.
Vou dar um exemplo para você. Eu fiz um CDB de 100 mil reais e em 31 de dezembro ele vale 120 mil.
Ficou com alguma dúvida? Comente aqui embaixo que a gente responde.
Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Encryptocast. Agora eu adotei o novo nome aqui. E hoje é dia de halving. Para minha alegria, especialmente porque hoje também é meu aniversário. Então, por incrível que pareça, eu acho que foi uma coincidência grande porque mudou do anterior. Eu não sei se 4 anos atrás foi tão perto assim do meu aniversário, mas de fato ele muda. A gente explicou essa dinâmica semana passada, mas eu não lembro se o halving anterior, até porque fazem muitos anos, 2020 para 2024, foi tão perto assim do meu aniversário. Mas, Eric, o que você se lembra de estar fazendo no seu último halving?
Cara, pior é que essa acho que vai ser uma pergunta que vai começar a aparecer com mais frequência, né, nesses podcasts, mas não sei, não tinha parado pra pensar nisso. É que foi 20, tava eclodindo o Covid, né,
cara? Eu acho que
né,
foi
cara?
Abril então, de 20.
Eclodiu o Covid ali, eu tava provavelmente dentro de casa comprando... Eu devo ter saído pra comprar uma boêmia pra beber dentro de casa enquanto fazia uma videochamada com amigos meus.
Olha a geração saúde. Antes disso, era crossfiteiro. Ele entrou pro mundo de cripto. Começou a pandemia. Devia malhar em casa e beber em casa. Enquanto acontecia o halving. E, ó, uma coisa eu sei. O halving da última vez foi, tipo, no meio da tarde. Foi mais ou menos esse horário. Por quê? Naquela época, eu trabalhava na Mercúrios. Eu tava na Mercúrios ainda. E a gente estava de casa, fazia mais ou menos um mês, porque foi o fatídico 12 de março, eu acho.
Foi por aí.
Pô, 12 de março foi o dia que, assim, eu estava menos preocupado com a pandemia e mais com o portfólio, porque cripto saiu de, tipo, 7 mil dólares para 3.500 dólares, assim, foi catastrófico, cataclísmico, assim, foi realmente o evento. E aí a gente estava se recuperando disso, devia estar, sei lá, 6 mil dólares, 6 mil e poucos dólares, alguma coisa assim. Já estava na recuperação o halving. Ou pelo menos naquele bottom. E eu lembro de ser no meio da tarde e eu acompanhar uma contagem regressiva de tipo 2 minutos, 1 minuto, não sei o quê. E aí, sabe, foi o halving e tipo, deu aquela sensação de e agora? E agora? Beleza. O
que muda?
O que muda? Agora continuou tudo exatamente a mesma coisa, não impactou absolutamente nada em preço, assim, o preço de tela continuou exatamente igual. Então, foi uma experiência legal. É isso.
Não, mas, enfim, show de bola. É que realmente, cara, o primeiro mês pós-Covid foi... Foi muito mesmo... Ah, cara, quem viveu sabe o que foi aquilo, né? Até estranho. Parece que faz muito tempo que aconteceu. Mas eu sei que eu durei muito bem, assim, tipo, uns 8 meses, seguindo bem regradinho tudo o que estava acontecendo da Covid. Só que eu ainda estava na aviação, né? Eu não tinha migrado 100% para cripto ainda. Então, às vezes, eu saía para trabalhar. Então, eu acabava frequentando um pouco o aeroporto.
Mas
tal.
Durante a pandemia?
Durante a pandemia. Não tinha o que fazer, né? Tava trampando. E, enfim, porra, que doideira. E olha, essa frase do Bruno foi muito boa, né? Porque 4 anos atrás, o evento cataclísmico era o Bitcoin saindo de 7 mil para 3.500. E hoje eu já tava aqui chorando antes de ligar as câmeras por conta de uma compra de um Runestone que eu fiz, que caiu 20% de preço. Só que a gente saiu, tipo, de 73 mil dólares do Bitcoin para 60. E esse é o evento cataclísmico de agora, né? Então, bota o horizonte de longo prazo aí.
Pô, cara, sabe um negócio que eu gostei muito? Eu acho que eu falei do Rui Alves, que é da Capitalo, há um tempo atrás, falando de cripto. Que ele, assim, não entendia a fundo o fundamento, mas ele falava que ele respeitava muito um ativo que caiu 80% e voltou. Não sei se você lembra desse comentário que eu fiz, que eu tinha visto no podcast.
Lembro.
E essa semana eu ouvi do gestor de portfólio de mais sucesso do Brasil, pelo menos conhecido dessa forma, do Stuhlberg, falando de ativos que são considerados reserva de valor, e ele colocou o ouro e colocou o Bitcoin junto nessa conta. Então aqui só um paralelo, porque eu achei legal de trazer essa curiosidade, porque eu já tinha. E são dois caras de mercado tradicional, de uma alta reputação em mercado tradicional, comentando de Bitcoin. Eu sei que o Verde, que é o fundo do Stuberg, chegou a ter uma posição ali em ETF, que era como eles conseguiam se posicionar, de Hashdex. E foi um papo engraçado que tinha, inclusive, um outro cara de uma gestora que é sócia agora da Verde, que ele falou, não, prefiro não comentar, assim, prefiro não dar minha opinião sobre cripto. Fora do círculo de competência, eles não gostam muito de dar opinião. Então, mesmo o Stuberg, mas ele colocou dentro de uma cesta, também não queria dar muita opinião, mas colocou dentro de uma cesta de ativo de reserva de valor. Como o Motinha disse quando veio aqui, o Motinha é o nosso cara de macro, ele tem ouvido cada vez mais caras que ele respeita falando de cripto. Então, são só alguns sinais, alguns negócios, curiosidade empírica, não faz diferença nenhuma para vocês, nem para mim, mas é uma informação interessante de a gente ter.
A ideia, a gente vai entrar nisso, né, nas diferenças do halving dos últimos anos para cá, dos últimos halvings para cá, né, o que a gente espera que possa acontecer daqui para frente também. Mas antes disso, deixa eu dar um alô aqui no chat, né? Perdoem minha falta de... Qual que é a palavra?
Atenção,
falta de respeito, falta de respeito. Então, ó, Fernando Garoso aqui lançou um sextou com halving. Heaven, eu preciso começar a me policiar para falar direito. Leonardo Schuller, boa tarde. Eliane Castro, boa tarde. Emerson Jasmin, boa tarde.
Qual que é o correto, Eric?
Heaven.
Heaven?
É.
Cara, eu sempre falei halving.
Não, é que português, né? Mas se for falar inglês...
Ah, cara, depois que você fala muito tempo uma palavra errada, eu acho que o errado vira certo, porque todo mundo no Brasil fala errado,
Não, mas o problema é quando... Beleza, você tá falando com brasileiro, só que se eventualmente você entra num call ali em inglês e você começa a falar, os caras não vão te entender.
Eles vão entender, eles só vão achar esquisito.
É muito diferente a pronúncia. Óbvio que pelo contexto ele vai pegar, sabendo que tá falando com alguém que tem sotaque. Tá. Mas eu vi situações que é melhor começar a me policiar só pra não passar uma vergonha. Mas faz parte. Ó, o Fernando Garoso tá falando aqui, ó. Hoje tem live ao vivo do Heaven, Eric. Ô, Fernando, acho que não, cara. Eu provavelmente vou estar, sei lá, comemorando fora da tela. Eu passei muito tempo olhando o preço de tela aqui de ontem pra hoje com preocupação dessa guerra aí que estoura no estoura. Vamos comentar disso aqui também. O Fernando trouxe um bom comentário, né? Que é igual a contagem regressiva dos anos 2000, que era o fim do mundo. No outro dia nada aconteceu. Cara, isso é bom da gente lembrar, porque assim, sempre que... E é daqueles comentários óbvios, né? Mas tudo que parecia que ia ser o fim do mundo, nunca foi. Porque, querendo ou não, estamos aqui. Então assim, estatisticamente, você pode apostar nos eventos de fim do mundo a favor do mercado. Porque se o mundo estiver realmente acabando, cara, sua última preocupação vai ser o que você tem em investimento. Mas se não acabar, que é o que a maioria das vezes acontece, sempre aconteceu...
Eu tive esse papo com a minha mãe essa semana. Ela falou assim... Pô, Bruno, você acha que vai ter uma terceira guerra mundial? Aí eu falei assim... Eu cheguei no ponto de não me importar, porque se tiver... assim, o fato de ter ou não é a menor das minhas preocupações e todo o resto também é a menor das minhas preocupações. Porque dado que a gente tem arma nuclear e que o mundo vai se destruir, sei lá, 36 vezes se a gente tiver a terceira guerra, eu não tenho opinião e eu também não preciso ter opinião formada.
Eu tô comprando, cara. Por isso estou comprando. Mas, de fato, dá... Pô, gera um pouquinho... Quem tá falando que não se... A bala nem um pouco, tá mentindo, tá? Você tem variações emocionais. Aí o grande negócio é como você se comporta a partir do que tá acontecendo na tela. Só que ontem foi um diazinho que eu fiquei um pouco assim, né? Quando saiu as notícias dos mísseis lá no Irã, eu fiquei, putz, cara, mais uma vez, né? Não acabou que tá aqui, não foi fim do mundo por enquanto, né? A gente vai aguardando pra ver o que acontece. Eliane tá dando risada. Alexandre Digan. Boa tarde, Caio Carlos. Binance e Halving, exato, Caio, cara, tem isso. Cara,
Binance é o certo? Qual que é o certo?
Não, acho que Binance. Só que eu já vi algumas pessoas falando Binance, só que esse é um dos poucos nomes que eu vejo a maior parte dos brasileiros falando da forma correta em inglês, só que já vi gente falando Binance.
Não, eu escuto sempre Binance, aliás, eu escuto mais Binance. Binance eu já ouvi também, e toda vez que eu ouvi Binance eu fiquei tipo, Binance? Mas tudo bem.
Padrão. Gente estranha, se fala certo. Alexandre, após o halving, as altcoins tendem a subir? Vamos trazer algumas perspectivas. Alexandre, vamos falar disso. Pô, Eliane aqui e Fernando, os dois operadores aqui de mercado. Diz a lenda, se não subiu, o Eric com CH perde todos os cabelos que restaram. Cara, ó, e Foi até por falha minha que eu tive meu relógio uma hora adiantado hoje. Então, a ideia era que eu, de fato, tivesse raspado a cabeça hoje de novo. E até com menos cabelo ainda. Mas o relógio me trollou. Então, semana que vem, subindo ou não, eu vou estar com menos cabelo. Porque eu vou cortar o cabelo hoje.
Em comemoração ao
Heaven.
Heaven, o Eric vai cortar o cabelo na semana que vem. Mas vocês não vão notar a diferença, eu prometo.
Mas é isso, gente. Bora falar então do assunto de hoje, tá? O Guimão, se você puder aqui, por gentileza, compartilhar minha tela. Estamos com a contagem regressiva aqui, ó. Lembrando, a gente já explicou isso aqui mais de uma vez, mas para quem tá vendo pela primeira vez ou não faz ideia do que é o Heaven, vamos dar um breve histórico, mas eu não quero gastar muito tempo nisso. Heaven é uma política econômica já pré-programada do Bitcoin para a emissão de novos Bitcoins. Então, de aproximadamente de 4 em 4 anos, que são a cada 210 mil blocos. Então, você tem os mineradores que vão descobrindo a senha... Vou resumir muito, tá? Você tem mineradores de Bitcoin que ligam máquinas na tomada, essas máquinas ficam ali tentando descobrir uma senha na tentativa de tentativa e erro mesmo, força bruta. Uma vez que ele descobre essa senha do bloco, ele ganha o direito de incluir esse bloco de dados, de informações do Bitcoin na rede Bitcoin. Se ele coloca esse bloco na rede, ele ganha as recompensas desse bloco, que são taxas de transação que as pessoas pagaram para incluir a transação no bloco, mais novos Bitcoins que o próprio bloco já carrega consigo como recompensa. Pô, legal, bacana. Qual que é a grande questão? A grande questão é que a maior parte da remuneração dos mineradores vem não das taxas de transação, mas sim desses novos Bitcoins que entram junto no novo bloco. Essa remuneração de bloco a bloco dos bitcoins, ela reduz a cada 210 mil blocos. A média de tempo de inclusão de cada bloco dentro da rede é de 10 minutos. Então, se a gente pega essa média de 10 minutos, 210 mil dividido por 10 minutos vai dar aproximadamente 4 anos. Só que você tem essas variações, por isso que não são exatos 4 anos. E é por isso que essa variação de tempo que a gente vem acompanhando aqui, às vezes estava dando dia 20 de abril, às vezes estava dando dia 19, é por conta do número de máquinas ligadas à rede do Bitcoin. Que se você tiver muito mais máquinas na rede, esses blocos vão ser descobertos mais rápido. Se você tiver menos máquinas ligadas à rede, esses blocos vão ser vão acabar sendo descobertos de forma mais devagar. Por isso que a gente tem essa variação de tempo. E é isso, e o Heaven é essa pré-programação para cada 210 mil blocos, a remuneração de cada um dos blocos ser reduzida pela metade. E ela começou lá no primeiro bloco do Bitcoin com 50 bitcoins por bloco de remuneração. Aí 210 mil blocos depois, quase 4 anos, passou para 25, aí 4 anos 12,5 e agora 6,25 e agora a gente vai passar para 3,125 bitcoins por bloco. E da hora, o que, que isso impacta na tua vida que você que é investidor de cripto, de Bitcoin? Nada, tá? Nada vai mudar. Vai ser literalmente como se fosse um ano novo no Bitcoin para você, a menos que você seja um minerador de Bitcoin. Você vai estourar fogos aqui daqui 6 horas e 49 minutos e amanhã sua vida vai seguir absolutamente igual.
O minerador, muito pelo contrário,
isso.
Vai estar um pouco preocupado amanhã. Porque a receita dele vai literalmente de uma hora para outra, de um minuto para o outro, despencar pela metade.
É. E para isso acaba. No caso do minerador, é quem de fato acaba sendo afetado por isso, porque a operação inteira dele vai ter uma receita caindo pela metade. E, pô, legal, isso acarreta alguns problemas, né? Aí a gente chega nas potenciais novas coisas que podem acontecer após o Heaven. Desculpa. Uma delas é a inclusão de um novo protocolo dentro do Bitcoin que se chama Runes, né, ou Runas, traduzindo. É um nome muito ruim para um protocolo, porque dá a entender que é algo mesmo, mas, enfim, é um protocolo de runas. Vou tentar explicar de maneira muito superficial o que ele é. Mas por que ele vai ser importante, né? Mas antes de explicar as runas, vamos falar um pouquinho da atividade de mineração. A atividade de mineração é o que sustenta a rede do Bitcoin hoje. Por quê? Porque o Bitcoin ele só é seguro, a rede Bitcoin só é segura, porque hoje seria extremamente caro você tentar atacar essa rede. E atacar em que sentido? Você despender poder proporcional ao pelo menos 50% mais um, né, de tudo que existe na rede, para aí sim você ter controle sobre a rede. Você precisaria ter controle de pelo menos 50% dela. Hoje, como você tem muito poder computacional despendido nessa rede por conta da atividade de mineração, um ataque de 51% se torna muito caro. Então, isso é o que traz a segurança da rede do Bitcoin. Você tem um pouco de teoria dos jogos ali também, né? Porque não faz sentido você tentar atacar a rede do Bitcoin para ganhar dinheiro, porque é uma rede que, uma vez que ela seja explorada de fato, e vai ser nítido, né? De um bloco para o outro, vai dar para saber, porque você tem várias pessoas monitorando a rede do Bitcoin para ver o que acontece ali. Então, uma vez que ela seja atacada e ela consiga ser explorada, automaticamente o Bitcoin vai perder todo o valor dele, porque as pessoas vão começar a vender e falar, ele não é tão seguro assim. Então, não faz nem sentido você tentar atacar a rede do Bitcoin, porque você vai estar gastando dinheiro para conseguir algo que, depois que você conseguir fazer o ataque, vai passar a valer zero. Então, assim, tem teoria dos jogos, tem a grana que seria necessária para você fazer esse ataque. Mas o grande ponto é, o que sustenta a rede são os mineradores, tá? E hoje você tem vários deles, o que tornaria um ataque muito caro. Mas o minerador tá ali porque ele é um bom samaritano e quer deixar essa rede de pé? Não, ele tá fazendo aquilo porque é uma atividade que gera, né? Tem incentivos financeiros para que ele faça. Quais são esses incentivos? As taxas de recompensa por bloco de novos bitcoins, mais as taxas de transação. Se a gente explicou o halving aqui, que a cada 210 mil blocos, você tem a taxa de novos bitcoins cortada pela metade, significa que em algum momento as taxas de transação do bloco vão ter que suprir a receita do minerador, que hoje é gerada majoritariamente por conta dos novos bitcoins que entram em circulação. Então você tem uma bomba relógio ali dentro do Bitcoin. Se essas taxas de transação não forem suficientes para manter a atividade de mineração rentável, em algum momento a rede vai colapsar, né? Não vai fazer sentido você ter um gasto econômico, né? Um gasto de energia para sustentar essa rede de pé. E aí a gente entra no grande dilema do Bitcoin, que uma coisa é você ter o Bitcoin com uma ideia de moeda transacional, moeda de dia a dia, que é algo que você transaciona diariamente mesmo, que faz, te dá um incentivo, né, para que você fique movimentando de um lado para o outro e, consequentemente, pagando taxas para isso. Outra coisa é você ter a narrativa do Bitcoin de uma reserva de valor, o ouro digital, que não é algo que você fica transacionando toda hora. Quem tem ouro, né? A maior parte do nosso público aqui acaba sendo investidor do mercado tradicional, deve ter alguém aqui que invista em ouro, né? Você que investe em ouro, você não, provavelmente não fica tradando ETF de ouro, você não fica mandando ouro para lá e para cá. Obviamente que ele é físico, né? Mas ainda se fosse digital, não é o que você faz. Então, uma reserva de valor não possui incentivo para que seja negociada com frequência. O que, no caso do Bitcoin, é ruim porque não vai gerar taxas de transações dentro da rede. Pô, então a gente tá com uma narrativa que tem prazo para acabar. Se o Bitcoin for apenas reserva de valor, ele tem um dia que simplesmente a atividade de mineração não vai se sustentar de pé e a rede acaba. Quando é esse dia? Ninguém sabe. Muita gente fica apostando para tentar descobrir, fala que o Bitcoin vai acabar, enfim, a gente sabe que por enquanto tá dando certo. Até que veio um cara que se chama Casey, o Casey Rodarmor, e criou um negocinho ali a partir de um exploit que ele viu no Bitcoin, né? Uma atualização que foi feita, a atualização se chama Taproot, na qual ele viu a possibilidade de falar, pô, essa atualização abriu margem para eu colocar um negocinho aqui dentro do Bitcoin que não é apenas a transação de Bitcoin. Eu consigo juntar nessa transação de um Satoshi, né, da menor unidade do Bitcoin que eu vou fazer, eu consigo ligar um JPEG nele aqui. Pô, consigo colocar um troço aqui dentro. E aí esse troço pode ser literalmente qualquer arquivo de mídia, né? Obviamente você tem um tamanho de bloco, um tamanho de espaço limite, né? Que é o espaço do limite do bloco do Bitcoin. Mas você conseguiu, a partir desse exploit no Taproot, colocar informações de mídia dentro das transações do Bitcoin. E aí surgiram os Ordinals, que foi criado por esse Casey. E aí você fala, pô, legal. Vai virar alguma coisa? Ninguém sabe. Mas o pessoal começou a comprar ideia, falou, pô, se a gente tinha NFTs na Ethereum e deu certo, se a gente fizer isso aqui dentro da rede do Bitcoin, né, e transformar essa possibilidade de inscrever arquivos de mídia nas transações de Bitcoin, nos satoshis, né, o que pode virar? Acabou que foi dando muito certo, as pessoas criaram várias e várias coleções, é um negócio que funciona tecnicamente diferente dos NFTs, mas olhando por cima é bem parecido, tá, a forma como está sendo utilizado. E show, você criou uma nova maneira de criar demanda dentro da rede do Bitcoin para novas transações. Foram os NFTzinhos do Bitcoin, foi um Satoshi que o cara conseguiu ligar o jogo Doom, né, aquele jogo bem antigo ali, conseguiram colocar isso dentro da rede do Bitcoin e começou-se a criar. Aí, filosoficamente, pode não ser a melhor coisa do mundo, não importa. Mas você criou formas de criar demanda para transacionar dentro do Bitcoin. Show de bola. E agora, o que vai acontecer dentro de 6 horas e 43 minutos? esse mesmo Casey, ele está desenvolvendo um novo protocolo, além dos ordinais, que se chama Runes, né? Runas em português. Esse protocolo vai permitir que você crie, dentro da rede do Bitcoin, tokens fungíveis. Então, a princípio, tá? A gente não sabe como vai funcionar, mas a princípio vai ter uma experiência de usuário ali um pouquinho melhor do que é com os ordinais hoje, que é bem tosco, né, a forma como os ordinais funcionam, mas é um primeiro passo para que você continue mantendo uma demanda dentro da rede do Bitcoin que não existia antes. Então, assim, essa, por enquanto, é a nossa luz do fim do túnel para que exista demanda dentro do Bitcoin, mesmo ele sendo considerado um ativo de reserva de valor. Então, essa vai ser a grande diferença, eu acho, daqui 6 horas e 40 minutos, e não a queda de emissão de novos bitcoins. Eu acho que eu falei muito, mas assim, acho que eu condensei absolutamente tudo que importa do halving nessa explicação. Quer complementar com alguma coisa?
Não, acho que é isso. Eu me preocupava um pouco mais com a sustentabilidade da rede do Bitcoin do que eu me preocupo agora, se você me perguntasse há um ano e pouco atrás. E por incrível que pareça, quando surgiu a discussão de Ordinals, eu não era tão otimista e tão favorável, porque eu achava que ia pegar um pouco de espaço da rede transacional de reserva de valor para algo que não nasceu nativamente dentro da rede. Hoje em dia, eu, na verdade, diminuí essa opinião, inclusive por causa de viés, porque eu tenho um Ordinal, ou seja, eu torço para isso dar muito certo.
Você viu o preço?
Não vi o preço.
Dobrou da nossa entrada ali.
Nossa.
Dobrou. Ah, vou até mandar um salve pra ele aqui.
Essa foi engraçada, porque quando eu entrei nesse negócio, o Eric tinha comentado comigo, e aí eu tava de madrugada pilhado com airdrop, enfim, eu tava fazendo várias coisas de madrugada, quando eu voltava do trabalho. E aí, o Eric falou desse, eu comprei de madrugada, era a época que tava fazendo pixels, então eu tava jogando bastante de noite pra pegar o airdrop. E aí eu acordei de manhã, eu dormi na casa da minha namorada, acordei de manhã, falei, cara, não sei o que eu fiz, eu gastei um bom dinheiro com uma figurinha de Bitcoin, mas é isso, acho que teremos sucesso, Ericão.
Eu vou tentar mostrar aqui, ó. Vamos passar primeiro pelo gráfico, tá, gente? Acabei não trazendo as expectativas de preço antes, mas antes de aproveitar a pausa aqui, deixa eu dar uma acompanhada no chat. O Fernando Garoso falando que importante é ganhar um BK. Pô, eu fui no BK e tinha acabado a promoção, cara. Não, teve gente que raspou o cabelo pra ir pegar a promoção do BK. E eu, que naturalmente já tô sem cabelo, não consegui pegar.
Você viu a propaganda do... É um paralelo totalmente aleatório, tá? Mas do Greg, do Todo Mundo Odeia o Chris.
Vive.
Pô, adorei isso, cara.
NFT...
Pô, podiam criar... Cara, se criassem... Olha uma ideia aí. Criar uma meme coin disso no Brasil...
Que é de careca?
Não, do Greg e do Todo Mundo Odeia o Chris, cara. Ou alguma piada interna do Ela Tá Tão Na Minha, alguma coisa assim.
Mas que meme coin tem que ser universal, não pode ser só de Brasil, cara.
Cara, eu acho que essa poderia ser só de Brasil, sério. Essa tem força. Já viu o Instagram desse cara, cara?
Vi, mano. Ele saiu de 200 mil pra mais de 6 milhões e meio de pessoas em uma semana,
velho. O post tinha 215 mil compartilhamentos no Instagram, cara. Foi bizarro. Mas enfim. Paralelo aleatório. Eric, pode puxar assunto de novo.
O NFT Crypto DeFi tem que cortar só a metade do cabelo. Vou comprar rojão, soltar, daí os protetores animais vão... Nem pra ter uma gotinha halving cripto. Vai ter gota? Não deu certo, né?
Ericão, qual que é...
Dolly. DALL-E. Tem que pagar o chat GPT Plus lá.
Puta. Não teremos gota, pessoal.
Que nostalgia. Doom no SNES, cartucho vermelho. Fechou. Então, matamos o chat aqui. Vamos falar aqui do gráfico, então. Vamos dar perspectiva de preço, tá? Lembrando que ninguém aqui sabe do futuro. Se a gente soubesse, provavelmente ia estar dando all-in com o valor da nossa casa no mercado. Qualquer pessoa que fale que sabe o que vai acontecer daqui pra frente, tá te enrolando, tá? Ou é mau caráter ou é ignorante. Então, dito isso, vamos tentar pegar aqui perspectivas do que podem acontecer. Uma coisa que tá chamando muito a atenção aqui de ontem pra hoje... É que o Bitcoin, se a gente ver a vela de hoje, né? Literalmente as duas. Vou pegar o gráfico horário que vai ficar um pouco melhor de ver. Acho que 4 horas é suficiente. A gente teve ontem à noite aqui o mercado respondendo muito às notícias, né? De piora no conflito no Oriente Médio, né? Então, nessa mesma vela que a gente teve o Bitcoin buscando lá 59 mil dólares de novo. Só que hoje amanheceu recuperando. E agora, beleza, ele tá, né, meio que lateral aqui, mantendo essa LTA, por incrível que pareça. E, ok, né, guardem essa imagem do Bitcoin. Ele tá assim, ele está ok frente ao que estava acontecendo antes. Pode ser que é porque ele já corrigiu bastante na última sexta-feira, quando deu esses BO de guerra. Cara, aliás, sexta-feira não, sábado, né, que foi durante o final de semana. Pode ser, mas se a gente começa a pegar aqui a relação dele frente aos outros índices, né, de ativos de risco, então voltamos aqui para o Bitcoin diário, ó, se a gente pegar Nasdaq diário, cara, tá despencando. Se a gente pegar S&P diário, tá despencando. Isso aqui já não faz o menor sentido mais para mim.
Cara, mas a gente tava falando isso antes, assim. É bizarro porque se você pegar o histórico, o Bitcoin não tem correlação com nada. Cripto não tem correlação com nada. Se a gente pegar os últimos, sei lá, 10 anos, excluído antes de 2020,
se você excluir as pequenas janelas...
Antes de 2020, não tem correlação com nada. Mas de 2020 para cá, a correlação aumentou muito porque macro virou super relevante. Mas isso deveria ser o normal. Isso que a gente tá vendo hoje deveria ser o normal. Só que o macro continua super relevante. Então, em tese, uma coisa deveria convergir com a outra. Talvez o halving esteja puxando para cima. A gente está vendo bastante gente perguntando, pô, o halving vai jogar... Então, assim, existe uma demanda represada por isso. Mas isso deveria ser o normal. Apesar de que, se a gente olhar fundamentalmente, a questão da guerra, apesar do Bitcoin cair, é positiva para o Bitcoin dentro de uma tese de reserva de valor.
Sim.
E a gente já achou esquisito quando caiu por questão da guerra. Se a gente olhar o macro, de fato faz sentido ele cair, porque a taxa de juros americana subindo como resultado de uma inflação estruturalmente mais alta por mais tempo lá, de fato tira a atratividade de ativos que não pagam juros, como o Bitcoin, como o ouro. O ouro subiu bastante, com a guerra o ouro subiu mais e o Bitcoin não subiu.
Até pegar o gold.
Então,
o gold.
Eventualmente, o Bitcoin está até fazendo esse catch-up e óbvio que como ele tem uma super correlação com o ouro faz junto.
Já está bem mais, cara, parecido com o ouro.
É bizarro o que aconteceu com o ouro nos últimos 3 meses. Bizarro, assim. Parece cripto. Pega subiu aqui, tipo 30%, cara. Bizarro.
Pegar de outubro, novembro, dezembro aqui, ó. Pegar a virada do ano. Comecinho de janeiro aqui, ó. Janeiro. Fez 20% de janeiro pra cá o ouro. Doideira. Mas então, e isso deixou um pouquinho difícil a leitura, tá? Porque em curtíssimo prazo, assim que saiu a notícia, você teve mercado cripto corrigindo muito. Só que hoje já amanheceu com uma performance muito melhor do que o resto dos mercados de risco. E isso não é só do Bitcoin, porque uma coisa é a gente justificar isso sendo do Bitcoin. Tipo, ah, beleza, o Bitcoin está performando bem porque ele pode ser considerado uma reserva de valor. E não é bem assim, tá? Se a gente puxar o mercado inteiro, a gente tem Doge with Hat, que é a principal meme coin do ciclo agora subindo quase 18%, Sui, Etena, então assim, não tem nenhuma narrativa muito isolada aqui subindo sozinha. É meio que os tokens que já estavam fortes ou que já tinham desvalorizado muito mais do que os outros, né? Por exemplo, Celeste aqui, nas últimas semanas, recuperando bem agora. Então, dificultou um pouco a leitura do que pode ser que aconteça pós-halving, mas... de perspectivas de preço que a gente pode traçar para o Bitcoin, são os dois cenários, né? O famoso pode cair ou pode subir, 3 cenários, né? Lateralizar, cair ou subir. Mas o que deve acontecer pegando como histórico os últimos halvings? Curtíssimo prazo de halving, então 30 dias antes, 30 dias depois, normalmente a gente não tem uma variação muito grande de preço. Quando tem, acaba sendo até para baixo. Tá? Eu, infelizmente, não peguei os gráficos aqui desses históricos, mas assim, fica na casa de uma variação de 5% positiva, por aí, tá? Não tem uma diferença tão grande no curtíssimo prazo. Só que se a gente estende essa análise para 180 dias antes e 180 dias depois, essa variação é a que costuma englobar as grandes porradas do ciclo do Bitcoin. Então, assim, independente do que eu for falar, das perspectivas que a gente tem de curto prazo para daqui 6 horas e alguns minutos, em 180 dias, eu acho que é meio que consenso de mercado de quem é otimista com cripto que a gente vai estar em patamares acima do que a gente está hoje. Então, eu acredito que o padrão seria a gente manter essa zona de consolidação que a gente vem aqui desde que cruzou os 60 mil dólares pela primeira vez, em 28 de fevereiro. E eu acredito que a gente possa, nessa perspectiva de, pô, o halving por mais que não faça sentido isso, ah, o halving vai fazer com que o preço do Bitcoin suba. Isso pode fazer com que algumas pessoas queiram tradear o evento e tragam a gente num grande pico de volatilidade mais para perto dos 70 mil dólares, só que eu não acho que a gente vai sair estourando, rompendo 70 mil dólares de uma vez. E aí eu acredito que a gente possa chegar e fazer um movimento muito parecido com o que a gente vem fazendo desde do final de fevereiro. Então chegar nos 70 para possivelmente corrigir de novo para 60 mil dólares e ficar por aqui. Pô, cenário mais pessimista. Macro acaba ferrando bastante por conta de escalada do conflito no Oriente Médio. Juros já não... inflação lá fora já não estava dando perspectiva de que fosse cair tão rápido quanto o pessoal estava imaginando no final do ano passado. Pode ser que a guerra faça com que isso caia ainda mais devagar. E isso piore a situação para que a gente tenha uma correção e perda de fato dos 60 mil dólares. Seria um pouco mais catastrófico? Seria, mas não seria novidade. Porque todos os outros últimos ciclos a gente teve correções ali de 20%, 25% até 30% durante o mercado de alta. Curiosamente, tá? Até para profetizar um pouco, uma correção de 30% seria do pico que a gente atingiu, 73 mil dólares, até a casa aqui dos 50 mil dólares. Daria uma correção de 30%. E se isso aqui acontecer, mercado de altcoins vai sofrer muito. Então, respondendo a pergunta do... Desculpa, eu esqueci seu nome. Peraí, deixa eu só abrir de novo. Cara, estamos com 60 pessoas ao vivo, acho que é um dos nossos recordes, cara.
Eu acho que a passada deu 80, maneira. Mas é um dos recordes.
Quem que tinha falado aqui, cara? Desculpa, vou até... Ah, o Alexandre. Alexandre, então, ó, as altcoins tendem a subir após o halving? Vai depender do comportamento do Bitcoin. Então, nessa expectativa de piora de macro por conta de conflito geopolítico e Bitcoin perdendo 60 mil dólares, altcoins vão sofrer muito, muito, que foi o que a gente teve nessas últimas duas semanas. Então, mergulhado aqui para 50 mil dólares, acredito que um posicionamento um pouco mais defensivo seja interessante. Entretanto, se a gente se manter lateralizado da forma que está aqui, volte para os 60 e aí depois volte para 70 e fique nesse lenga-lenga aqui, para altcoins isso é bom. Porque a gente vai aos pouquinhos capturando mais liquidez para o mercado como um todo. Essa liquidez sim entra no Bitcoin, mas ela costuma entrar em outras moedas também. Para quando, em algum momento, e aí a gente bota esse prazo de... Não prazo, mas assim, bota uma janela de 180 dias após o halving, em algum momento a gente tem o rompimento de 70 mil dólares. Um rompimento com convicção. Tá? Porque a gente rompeu isso aqui no meio de março, só que rompeu sem convicção, né? Ficou um dia acima e acabou. Se a gente romper com convicção e eventualmente retomar essa LTA aqui, principal alvo 80 mil dólares, uma vez superados os 80 mil dólares, vai começar todo mundo a gritar, agora é 100, agora é 100, e aí é quando vocês deveriam voltar a ficar preocupados de novo, quando o mercado inteiro estiver falando que agora é 100 mil dólares. São as perspectivas que a gente tem, tá? Não enxergo num curtíssimo prazo, logo após o halving, a gente voltar a subir vertiginosamente. E altcoins vão acompanhar isso. Se a gente lateralizar, é mais positivo para altcoins. Se o Bitcoin despencar, é super negativo para altcoins. Melhor forma de você se expor nisso tudo é fazer uma exposição controlada em ambos os ativos, tá? Pô, tenho medo, não quero ficar acompanhando todo dia, porque sim, a narrativa muda muito rápido. Cara, vai de Bitcoin e Ethereum, pô, uma Solana ali que também está super bem posicionada e esquece, não fica vendo preço de tela. Quero tentar vencer a média do mercado, quero ficar vendo isso todo dia? Pô, então fica vendo todo dia, começa a comprar altcoinzinhas ali com que você acredite que tenha um potencial de assimetria maior. Pô, quero saber o que o Eric e o Bruno estão fazendo, o que eles recomendam. Eu quero saber o que eles fazem na carteira pessoal e na carteira que eles recomendam. Aí vai ter um link aí para vocês, que é o link da nossa carteira recomendada, que é um produto pago, que a gente tem, aí você vai estar comprando literalmente uma carteira recomendada, com os percentuais nos ativos que a gente julga mais interessantes. Lembrando que durante essas correções, tá, nossos posicionamentos acabaram dando bastante certo ali, tá? A gente tomou um posicionamento defensivo num momento legal, e agora a gente só está esperando a hora de virar a mão para voltar a comprar mais risco. Esqueci de falar alguma coisa? Estou rabiscando o gráfico todo aqui, acho que não, né? Peraí, deleta esse. Esse volta. Esse. Ficou alguma dúvida com relação a preço? A Rapaze, não sei. Se tiver, podem mandar dúvida. Deixa eu aproveitar para dar mais uma lida no chat aqui. Fecha aqui, atualiza aqui. O pessoal já está discutindo onde morar. Muito bom esse chat, velho. Ó, o DeFi Guy, porra. Fala, ô Gustavão. Tudo bom, meu querido? Dando um salve aqui. tá desenvolvendo... Não sei se ele tá... Aí você me perdoe, Gustavo. Não sei se você está desenvolvendo ou se você está fazendo parte do time que desenvolve, tá? Mas um joguinho lá na Astar, né? Eu tô participando ali da campanha de airdrop da Yoki também. Tenho acompanhado seus vídeos. Prazer te ter aqui, mano. Alexandro, de novo aqui, ó. Poderiam comentar sobre Polkadot e Chainlink? Alexandro, Polkadot e Chainlink, se você colocar aí junto Matic, tá? Vai formar o... Pera, fala mais uma. Para fazer os Cavaleiros do Apocalipse aí do ciclo passado. Polkadot, Chainlink, Matic...
Cardano?
Ah, que Cardano, já era... Chutar cachorro morto é sacanagem. Enfim, inclua outra palavra aqui, tá? Polkadot e Chainlink são duas... São duas narrativas que vingaram bastante no grande ciclo que a gente teve... No último grande ciclo que a gente teve, naquela história toda de... Quem vai substituir a Ethereum, né? Ethereum Killers. Blockchain de primeira camada que podem superar a Ethereum. Nisso, a gente teve, que acho, dessa narrativa inteira, Solana saindo vitoriosa. Acho que ninguém vai criticar essa declaração, né? Tanto que Solana passou a não ser mais chamada de Ethereum Killer, né? E aí você tem a Solana sendo a Solana e Solana Killer surgindo nesse ciclo de agora. Só que nisso você acabou deixando um rastro ali de blockchains que prometeram muito, criaram uma... Não é a melhor expressão, tá? Mas criaram uma fanbase. Acho que de expressão de fanbase, assim, as melhores que se encaixam é de fato Cardano e talvez Radix ali, que as pessoas realmente viraram fãs daquilo e torcem para que dê certo e acabam ignorando o que de fato está acontecendo ali dentro. Mas você teve moedas que, pô, pecaram por N motivos. No caso da... Ah, cara, agora que eu reparei que a gente tá falando de Chainlink. Isso eu tô falando de Polkadot, tá? Já a gente chega na Chainlink. A Polkadot foi uma das que pecou pela experiência do usuário. Então, assim, ela se vendia muito como a principal... como a melhor tecnologia. Então, a nível de tech, eu acho que de pessoas inteligentes comentando, de fato, ninguém reclamava de que Polkadot realmente tinha a melhor tecnologia, mas aparentava, quando você ia tentar usar... que era uma tecnologia criada para desenvolvedores, cara. É muito ruim, é muito feio, é muito chato de usar, você não tá, não é agradável. Isso que é Ethereum já não é a melhor coisa do mundo. Polkadot conseguia ser pior. Então, você comprar a melhor tech, só que é uma tech que, dentro desses anos todos, não conseguiu emplacar um número de usuário, que é o que realmente importa, eu prefiro não fazer essa aposta. Por conta de... Pô, de tempo, como é o...
Efeito rede?
Não, é... Ô, caramba.
Mas serve também.
Custo de carrego, custo de oportunidade. É isso. Você vai estar comprando...
Mas a nível de tese, eu acho que é bastante do efeito rede. Assim, que é o que a gente inclusive comenta. Uma blockchain para ter sucesso precisa de muitos usuários. E para ter muitos usuários, ela precisa de algum desenvolvimento bom ali dentro. Então, você precisa das duas coisas meio que em conjunto. E todas as blockchains de sucesso, elas tiveram as duas coisas juntas. Criou-se protocolo, seja... por qual razão for, e atraiu o usuário a ponto de que os dois andassem juntos e aí, em um determinado momento do tempo, você tinha muito capital travado e muito interesse na rede. Tanto Cardano, quanto Polkadot, quanto várias outras blockchains, o grande problema delas é não ter nem usuário e nem protocolo. E aí, no final das contas, ela não sai daquela fase inicial e não chega no efeito rede. Quanto mais as outras blockchains andam, mais difícil para essas que ficam legadas... se desenvolverem, acaba sendo, porque, de fato, você não tem usuário ali que atraia desenvolvedor e, enfim, você fica nesse círculo vicioso. Então, acho que é um pouco de DOT, um pouco de Chainlink, um pouco de alguma das teses que deram errado no passado. No caso de Polkadot, de fato, era a melhor tecnologia, como eles falavam.
Ó, se a gente pegar... O que eu digo por o mercado não comprou a ideia, tá? Se a gente pegar o gráfico de Polkadot, a gente está literalmente no mesmo preço de 2022. Então, assim, não... É aqui que eu digo o custo de carrego, sabe? Se você tá carregando Polkadot desde 22 pra cá, você tá no 0 a 0. Entendeu? Quando você... se você soubesse surfar um pouco melhor aonde tá a atenção do mercado, e a atenção é igual liquidez, que liquidez é igual dinheiro, você teria pego uma Ronin, você teria pego uma Solana, que, pô, aí estão em patamares muito superiores ao que estavam 2 anos atrás. Mas acho que é isso. No caso de Chainlink, tá? Chainlink é um outro caso que é muito particular do que acontece na própria Chainlink. Eles são uma solução tecnologicamente muito boa que, em teoria, é essencial para que blockchains funcionem ou consigam atrair mais funcionalidades do que simplesmente transacionar uma coisa de um lugar para o outro, né? Um valor de uma criptomoeda de um lugar para o outro. Você tem a parte dos oráculos, que beleza, você pode trazer informações de um lugar para outro. Você tem a parte de price feed, que é o que meio que faz com que DeFi funcione, né? Que você consegue coletar informações de preço de um token de uma rede para outra rede e por aí vai. O problema da Chainlink é que ela é um produto, certo? Se você tem um produto, você tem uma empresa por trás, você precisa que isso dê dinheiro, traga receita. E a Chainlink, ela não tem lucro, ela tem muito pouca receita. E os principais clientes da Chainlink são patrocinados por ela mesma. Então, o principal cliente da Chainlink é a Chainlink, que subsidia o uso do custo dos produtos dela para quem realmente usa. E, assim, em algum momento ela poderia escalar a ponto de fazer com que pessoas naturalmente, de produtos naturalmente adquiram os produtos da Chainlink? Sim, só que a gente está falando de tecnologia. E aí eles, por enquanto, estavam reinando sozinhos nesse mercado de oráculos e price feed e tal, mas tecnologia caminha. Se você vê um business que é dominado por uma única empresa que presta, entre aspas, um serviço essencial, só que é muito caro e não atrai tantas pessoas, pô, se eu conseguir fazer um negócio mais barato que consigam fazer, ou eu criar algum tipo de concorrência com esse cara, vou estar entrando no mercado legal. Então você teve o surgimento da Pith, né, que é a da Solana, que é um novo oráculo aí. Eu acho que vão começar a surgir novos players para competir com o Chainlink, que podem fazer com que esse trono da Chainlink como o oráculo de blockchain comece a ser um pouco mais disputado. Significa que não vai valorizar? Não, mas é outra aposta que eu prefiro não tomar, tá? Eu acho que tem plays mais claras na minha cabeça do que comprar o risco Chainlink agora. Não sei se eu respondi a sua pergunta também, cara, mas minha opinião geral dos dois é essa. E aproveitando, voltando um pouquinho de Polkadot, tá? Não possuo Astar, tá? Mas o que eu quero comentar é que se eu fosse ter algum tipo de exposição em Polkadot, eu teria no token Astar, que é uma das parachains ali que surgiram da Polkadot, e ela foi uma das primeiras, talvez a única, eu não acompanho o ecossistema tanto, que fez a transição, né, a ligação de ecossistema Polkadot com o ecossistema EVM da Ethereum. Então, se eu fosse apostar em algo relacionado ao Polkadot, eu iria de Astar, e aí eu vou aproveitar para jogar passar a bola aqui pro DeFi Guy, né, que é um dos embaixadores da Astar ali, que tá aqui no chat com a gente. Então o DeFi Guy, ele também tem um canal no YouTube que ele fala, acaba focando ali na Astar e na fala, né? A fala eu confesso que eu não entendo nada, nem sei o que é. Mas se fosse começar por algum lugar de Polkadot, era Astar. E aí se quiser DeFi Guy responder o cara aí, fica à vontade, tá, mano? Pode confiar que as informações do cara são boas. Eliane, Eric, pensa em colocar na carteira algo de runes depois de lançarem os tokens? Eliane, com certeza não no começo, tá? Com certeza absoluta não vai ser no próximo mês que eu vou optar por colocar runes na carteira. A carteira, até aproveitando para explicar um pouco mais, ela tem o objetivo claro de vencer a performance do NCI, que é o Nasdaq Crypto Index. O Nasdaq Crypto Index, vamos pegar ele aqui, ó. Vocês vão ver que ele tem uma performance muito parecida com o mercado cripto como um todo, tá? Por quê? Ele é majoritariamente composto por Bitcoin, então 70% Bitcoin e uns 30% Ethereum. Tem uns outros negocinhos ali, mas ele é praticamente só isso. Se a ideia da carteira é essa, existem alguns tipos de risco que não fazem sentido a gente tomar, existem alguns tipos de risco que só fariam sentido serem tomados se a ideia fosse tentar capturar o máximo de valorização, correndo o máximo de risco possível, indo para o tudo ou nada. Não é a ideia da nossa carteira recomendada. Nossa carteira recomendada é não morrer, não falir durante o bull market e estar exposto ao bull market não, pelo verdade, maior tempo possível.
Não quebrar no bear market,
Não, acho. É que é no bull que você quebra.
Não, é que é no bull que você quebra porque no bull você compra coisas que caem e não voltam mais. Mas geralmente ela cai...
Você toma muito risco no bull.
É isso, exato. E mas assim, o momento que você descasa é geralmente outro, mas... O objetivo é esse, assim, no bull, muito provavelmente quando tudo estiver bombando...
A gente quer outperformar o mercado.
Na prática, tá todo mundo ganhando dinheiro, assim. O problema é o que você escolhe no bull que te carrega pro bear na hora que o negócio começa a cair e desandar. Então, o nosso objetivo é transitar desse momento em que a gente assume risco em bons ativos e captura o ganho disso, e esses ativos são ativos que vão sobreviver pro próximo ciclo. Porque acontece muito de ter muitos ativos que estão dentro da narrativa, eles perdem a narrativa e no ciclo seguinte não voltam. XRP, Ripple, se você pegar Chainlink, um monte de coisa. É que Chainlink ainda existe uma tese, mas Polkadot, Cardano, tá, são teses que ficaram no passado.
É. E, mas é isso, tá? No caso de Runes, é um negócio que é extremamente experimental, cara. Não só é experimental, como vai ser um experimental que vai começar só com meme coins. Então é um risco que eu tô tomando na minha carteira pessoal, mas eu tô ciente desses riscos. Vide o próprio Rolling Stone, que a gente pode até comentar aqui, que tá, vamos ver. Deu uma despencadinha boa de floor price, tá? Caiu aqui uns 20%, ainda tá segurando nessa queda de 20%. Por quê? Porque o dono, o criador da coleção, ele simplesmente quis fazer um tweet perguntando algo no Twitter, que as pessoas, em sua maioria, viram como sendo algo negativo e começaram a vender. Acabou, 20% de um dia para o outro. Então, assim, não é... É tudo um gerenciamento de risco. No final das contas, tudo se resume a um gerenciamento de risco. Vale a pena ou não vale a pena frente ao potencial de ganho que você tem. Isso, com a proposta da carteira, não vale a pena. Aí vai de cada um decidir se quer ou não tomar esse risco. Olha lá, ó, deu uma reduzida, hein? 6:17. Ah, não, tá na mesma coisa. É o tempo que passou mesmo. tô viajando.
É, uma coisa que eu acho que pode fazer sentido pra carteira. Não pra carteira, mas pessoalmente, que eu tinha falado com o Eric essa semana. Por exemplo, você pegar algumas posições da carteira e a gente vai tentar fazer esses exercícios cada vez mais para pessoas que estão dentro dos produtos e. Em cima disso, fazer staking, em cima disso, buscar produtos que agreguem yield à tua carteira. Ou seja, cara, o Ether pode pagar 4% ao ano em novos Ether se você colocar eles em STTH, em Lido. Você pode pegar Solana e fazer staking ou pegar um staking líquido que te paga 6% e pouco, 7% ao ano. Uhum. Com esses yields... Você pode, inclusive, assumir um risco direcional em alguma coisa, seja opção, alguma coisa assim. No caso, a gente está olhando só para yield de fato, mas são coisas que podem maximizar o retorno no seu portfólio. Então, assim, a gente está também olhando outros instrumentos que podem agregar mais ganho a essa carteira. Mas, de novo, são instrumentos relativamente seguros, exceto pelo risco do protocolo, mas que podem agregar alfa à carteira como um todo.
Aqui, ó. Ele responde a Eliane. Andréia Evangelina, quero entrar no QBTC, que é um ETF de Bitcoin, hoje na minha carteira. Porcentagem pequena, vocês recomendam? Minha carteira é previdenciária, só com algumas pimentinhas. Andréia, você colocou as palavras mágicas aqui. Se você tem ciência que isso é sua carteira previdenciária, então você tem um horizonte de tempo grande pela frente, ainda mais num percentual pequeno, Eu vejo como uma simetria positiva, tá? Se você já tem algumas pimentinhas, ter Bitcoin como uma das pimentinhas, ainda mais em ETF, que você não está se preocupando com autocustódia, você só quer realmente surfar essa volatilidade do Bitcoin, cara, com até, não sei sua idade, não sei seu patrimônio, tá? Mas assim, até estourando 5% do seu patrimônio, se você for bastante comprado em risco, eu não vejo tanto problema. O ideal, cara, de 1 a 2% em Bitcoin, eu acredito que você vai melhorar bastante o Sharpe ratio da sua carteira, que é o que historicamente Bitcoin inclusive, tem se provado
inclusive
fazer.
Inclusive o retorno, assim, porque pensa assim, é legal quando você fala que é previdenciário, porque você está olhando um horizonte longo prazo. Se você olha um horizonte curto prazo, você colocar 1% em Bitcoin da tua carteira é pouco relevante, mas no horizonte longo prazo é. Por quê? O Bitcoin vai sair nesse ciclo de 70 mil dólares ou 65 mil dólares para 120, 130? Pode ser que sim, pode ser que não, mas assim, é possível que ele faça um salto para 100 mil dólares. Se você colocar 1% da tua carteira, você dobra o percentual se tudo continuar estável. 1% de alfa numa carteira previdenciária é mega relevante. Principalmente para o futuro. Então, exercício aqui. Pô, eu posso daqui a um ano fazer 100% na minha alocação de risco e vou colocar isso a uma taxa de juros real que é investir numa NTNB que paga 6%. Cara, em 30 anos, isso vai dar tipo 5% de retorno a mais dentro de um portfólio previdenciário, o que é mega relevante. Então, se você fizer esse jogo, principalmente olhando para o longo prazo, é um negócio que faz super sentido. Se eu colocar 1% e carregar esse negócio e Bitcoin subir mais do que o retorno real de um título de renda fixa, o que provavelmente historicamente acontece, esse retorno vai ser muito maior do que 5%, vai ser 10, 15%. 10, 15% numa carteira previdenciária no final do período é mega relevante. Então, de novo, faz sentido. O bom de você colocar 1% é que o downside dessa posição é pequeno. Mas assim, o que eu acho, é possível que corrija? É. Se corrigir, o que fazer? Rebalanceia a carteira. Vamos supor, por alguma coisa muito espetacular que a gente não espera, o Bitcoin caiu 50%. Cara, sua posição de 1% com tudo mais constante caiu para 0,5% da carteira. Vai lá e completa para 1% de novo.
É isso.
Então, assim, no pior dos casos, você vai ter um dispêndio muito baixo. No melhor dos casos, isso vai fazer uma diferença enorme no longo prazo. É verdade tanto para cima quanto para baixo, né? Então, assim, se você perder 0,5% numa carteira previdenciária, faz um super sentido para frente. Por isso que a gente, com uma visão construtiva para o ativo, valeria a pena você aportar mais e ganhar mais alfa em cima da valorização que a gente espera que o ativo tenha.
Isso aí. Se ficou alguma dúvida, André, pode perguntar. A Lívia, mas a Link tem competidores? Lívia, depende do produto que a gente está falando. Mas se você pensar a Link como oráculo generalizado, ela tem vários produtos dentro dela. Alguns desses produtos ainda não têm competição forte. Mas pensando na narrativa de oráculos, estão surgindo novos. Então eu acho que é questão de tempo até que a gente tenha competidores para todos os produtos que a Chainlink oferece. O primeiro, né, o maior que está ganhando relevância agora, é a PYTH, PYTH, na Solana. Tá. Vanderlei Marx e Send. Vanderlei, Send é a mesma coisa que eu acabei comentando de Polkadot, na nossa visão, obviamente, tá? Não tem certo ou errado aqui, mas pela nossa experiência é o que a gente tem visto. Send é a mesma coisa de tokens de blockchains de primeira camada do último ciclo, aplicado a jogos. Então, jogos, você teve lá atrás Illuvium, qual que é? O Polis lá é. Token Polis. Space.
Illuvium.
Space era. Pô, esqueci, aquele de espaço lá, me deu branco agora, mas o token é Polis. Você teve Sand, você teve Mana, né, que é o Decentraland. Você teve vários que surfaram essa narrativa de jogos e metaverso lá no último ciclo. Hoje, você tem esses ecossistemas com uma capitalização alta, por conta do que viveram lá atrás, de pessoas que estão carregando essas bags até agora, mas você não tem absolutamente nada que possa destravar valor para esse token daqui para frente. É só um cadáverzão andando ali com um negócio que mal tem usuário dentro. Se a gente pegar Mana, por exemplo, que é o Decentraland, cara, no último bear market ali, eu vou até levantar quantos usuários os caras estão hoje, mas tinha mês que Mana tava com, tipo, 8 usuários, não é 8.800, 8 total ao longo de um mês inteiro.
O negócio valia algumas dezenas de milhões de dólares, assim, não fazia nenhum sentido. Inclusive, isso é um negócio que a gente comenta que, cara, uma das coisas que mais me faz ficar positivo com teses que a gente acha que fazem sentido são as teses fantasma...
Staratlas, obrigado, Altair, desculpa.
São as teses fantasma que tem uma capitalização gigante, assim. Então você olha e fala, cara, tem capital disponível para isso num patamar tão grande. Algumas delas valem mais do que teses que a gente gosta e vê mais potencial. E, assim, não valem nada vis-a-vis e tem o fantasma lá valendo bastante. Então esse é um exercício legal da gente pegar lá, cara, o que é capitalização e o que o negócio vale.
Ó, The Sandbox tá valendo US$1 bilhão hoje, beleza? E tá lá. É um ecossistema que, assim, não sei nem...
Quanto vale pixels?
Acho que tá um pouquinho mais. Mas assim...
Cara, mesmo assim, mesmo o fato de estar mais é bizarro.
E pixels... Só deixa eu carregar aqui.
Se tiver um pouco mais é bizarro.
Eita, que bem na hora o negócio deu uma travada. Ué? Tá 300... Pera aí, tem alguma coisa errada aqui. Ah não, 2 bilhões de FDV. Mas assim, ó, pixels tá valendo 300 milhões, enquanto The Sandbox tá valendo 1 bi. Só que assim, Pixels é o ecossistema com o maior número de usuários.
É recorde de número de usuários versus um negócio que...
Que tá existindo ali. Então assim, pensa no produto que você tá comprando, não pensa só na cripto. O que é The Sandbox? É um jogo. Você chegou a entrar lá pra ver já como funciona? Eu entrei. Não é ruim, não é horrível, mas não é bom. Se a gente puxar aqui, por exemplo, Magic, tá? Que é uma moeda que eu tô fazendo uma aposta relativamente grande nela aqui. Por quê? É um ecossistema que está valendo 5 vezes menos do que The Sandbox. Eu tenho certeza absoluta que tem mais usuários aqui dentro do que The Sandbox. E eles vão receber um grant agora de praticamente 100 milhões de Arbitrums. Então, ó, Arbitrum tá cerca de $1, tá? Vamos arredondar aqui. Então, é um ecossistema que está valendo 200 milhões, que vai receber um grant de 100 milhões, então 50% do valor dos caras, para acelerar os jogos que eles já têm lá dentro e são bons jogos. E eles já têm usuário. Então, assim, o que, que eu tô comprando? Eu tô comprando o token Magic e o token Sand. Tá, o que, que tem por trás disso? Um é um jogo falido, que não tem ninguém ali dentro e provavelmente não vai desenvolver mais nada. E o outro é um ecossistema que vai receber 50% da capitalização dele para tentar acelerar os bons jogos que ele já tem dentro. Pô, não parece uma escolha tão difícil, sabe? De ver qual que tem uma simetria maior. Não significa que um vai performar melhor que o outro, tá? A cripto cansou de mostrar pra gente que, às vezes, o que faz sentido não é o que vai acabar acontecendo de fato. Só que, tentando puxar essas pecinhas de quebra-cabeça pra tentar montar ele na tua frente, pô, a imagem que eu tô vendo aqui que tá ficando pronta pra mim é muito clara de quem deve performar melhor do que o outro. Assim como Sand, como Mana, a gente pode citar a própria Gala, cara. A Gala é outra, que é um ecossistema que fez muitas pessoas ganharem muito dinheiro com os nodes dele, também de jogos, mas que tá lá, que tinha um grande jogo, que era o do The Walking Dead, que, pô, um título que conhecido mundialmente. O jogo não vingou tanto assim, por exemplo, não virou um pixels, né, a nível de número de usuários, e calhou que daqui duas semanas atrás o responsável pelo jogo The Walking Dead foi publicar no LinkedIn falando que a Gala tinha demitido toda a equipe do jogo. Você fala, cara, tipo, que os caras estão fazendo, né? Eles tinham um grande título, mandaram todo mundo embora, o que tem lá dentro agora? Nada. Você tem pessoas que estão com perspectiva de que o token possa subir igual subiu antes. Vai acontecer? Eu acho que não. E é aqui que muita gente erra em cripto, cara. O pessoal, ele fica muito abraçado ao passado e esquece de ver o que que tá... quais são as narrativas que estão fazendo dinheiro agora mesmo. Então, sei lá, também não sei... Nunca sei se eu respondi direito a pergunta, eu dou muita volta, mas espero que tenha ajudado.
Na prática, a gente sempre acha que as pessoas não gostam de realizar o prejuízo, ficam com isso na cabeça e acabam deixando uma boa oportunidade nova passar. Então, por isso que a gente fala... Assim, eu acho que em cripto é impossível você não girar carteira, que é uma coisa que você consegue fazer em mercado tradicional de, putz, eu vou me agarrar a um bom ativo aqui, vou ficar 20 anos dentro dessa tese. Mesmo no mercado tradicional, isso é meio que falácia, assim, porque as coisas mudam vertiginosamente de 2, 3 em 3 anos. Aqui é muito mais, né, porque todo ativo é novo. Então faz zero sentido você se agarrar nesse negócio e não girar a carteira e não entender que existe coisa nova, porque provavelmente daqui a 20 anos, exceto talvez Bitcoin, Ethereum, e Ethereum a gente até levanta algumas flags, se, assim, a gente não tem como cravar o que, que vai dominar no futuro. E ainda tem conversas existenciais sobre, pô, esse é um modelo de negócio que vai prosperar, então... Assim, é dinâmico, tem que ser dinâmico e tem que acompanhar as narrativas. Senão, você vai ficar fora do fluxo e o fluxo comprador é o que vai ser o driver do negócio para cima. Você, no final das contas, não pode ser o último a abandonar o barco porque, cara, isso vai maximizar a tua perda.
Eu vou puxar aqui a última pergunta pelo horário, ó. O Camilo Bortoni, pô, um salve aí, tá sempre presente também. Falando, vocês já usaram a Aave? Usei para alavancar e gostei. Cara, a Aave, ela foi, acho que o grande, se não foi o primeiro, foi um dos grandes primeiros ecossistemas de DeFi, né, que permitia que você fizesse alavancagem, empréstimos, deixar colateral, pegar outra moeda com base no colateral em Ethereum que você deixou ali dentro, e eles meio que popularizaram essa narrativa. Eu, propriamente dito, não usei diretamente Aave, tá, eu acabo fazendo movimentações um pouco mais malucas em redes mais baratas. Eu sei que hoje a Aave você já consegue usar na Arbitrum também, mas eu acabei fazendo mais operações DeFi na Solana. Então, assim, não vou falar da Aave em si, mas nas operações de DeFi, realmente é muito legal, cara. Você acaba tendo margem para fazer umas operações estruturadas, cara, bem divertidas, se você tiver tempo para ficar acompanhando ali. Tá? Eu citei até o exemplo do que eu fiz esses dias na Camino, que é um protocolo de lending da Solana, que eu deixei dólares lá. Esses dólares que eu deixei de empréstimo estavam sendo remunerados em 13% ao ano. Peguei como colateral MSOL, ou dito Sol, não sei, que é um dos liquid stakings de Solana, e eles estavam me cobrando 0,4% por esse empréstimo de dito Sol. Só que esse dito Sol que eu peguei, ele automaticamente, por ser liquid staking, está acruando o staking da Solana, que está na casa dos 6%. Então era uma operação que eu deixei dólares, peguei dito Solana e eu estava ganhando 13% em dólar, mais os 6% da Solana, menos o 0,4% que eu peguei de empréstimo. Então assim, pô, show de bola. Não tem risco? Isso é dinheiro de graça? Não, porque se você tem uma variação muito grande no mercado, que acontece, vide essa semana... Dependendo do que você fez ali, você pode acabar sendo liquidado. Então, assim, eu acho super legal, desde que você saiba o que você está fazendo. você quiser comentar.
Eu tava até falando pro Eric, por exemplo, algumas operações que eu sempre gostei dessa específica de alavancar com a AVE, porque eu tinha feito uma operação de Ethereum que era Ether alavancado com contrato futuro. Só que o funding rate era tão caro, que era... Cara, eu ia gastar 30% de custo em dólares na minha posição alavancada em um ano. Cara, 30% em dólar é um custo gigante. Ou seja, Ethereum precisa subir mais do que 30% ao ano compound para me pagar alguma coisa acima da alavancagem. Você assumir risco com esse cenário é difícil, porque na prática você está assumindo um monte de risco para um retorno que de fato pode existir, mas você precisa acertar o timing. Pensa, você erra o timing, toma 30% de custo na cabeça e aí depois o negócio sobe. E na AVE é muito mais barato. Então o custo anual de você pegar um empréstimo aqui, deixa eu até pegar quanto está o borrow de Ether. Cara, o borrow está 2.04. E você ainda pode pegar esse Ether e colocar em staking, que vai te dar mais 4%. Eu pego o Ether, troco para ST Ether e...
Pode tirar a tela aí.
Acaba sendo infinitamente mais barato, cara. Eu tô pegando o Ether a 2.04. Então, sim, eu gosto muito dessas posições alavancadas. Na prática, para fazer a posição alavancada, o que você tem que fazer é deixar Ether em staking, que vai te dar 0.73%. Você pega dólares emprestado, que vai ser um custo de 9.38, e troca esses dólares por Ether de novo, e aí você está alavancando. Você vai fazer tipo uma vez e meia a posição. Mas é isso. Uma outra operação que eu gosto também, que eu falei para o Eric, para meio que assumir risco direcional e você conseguir alavancar, é, por exemplo, eu pegar a Solana, deixar em staking, remunera 7%, e eu compro opções no dinheiro com 7% que eu vou ganhar ao ano, apostando que Solana vai subir dentro de um ano. E aí eu fiz até uns cálculos dessa operação. Se subir, pô, você vai ganhar bastante dinheiro e é um risco de cauda. Se não subir, você sai no zero a zero. Então é um negócio que também pode remunerar capital bem, pelo menos pra gente que tem uma perspectiva de que o direcional do mercado é para cima. Então dá para fazer algumas brincadeiras com staking ou com lending, no caso da AVE, que são interessantes. Por que AVE? Porque é o maior protocolo do mercado que faz isso. Então, assim, eu me restringiria esse protocolo para fazer uma posição maior do portfólio. O resto acaba sendo muito experimental e, assim, é difícil você colocar uma posição grande, ou não é experimental, mas não dá segurança de colocar uma posição maior.
É isso, caminhamos aqui para o nosso final. Queria ressaltar aqui o comentário do DeFi Guy aqui, falando também da Astra, tá? Então vou ler só para não deixar passar. Então, a Astra está utilizando a Polygon CDK, tá? Que é o Chain Development Kit da Polygon. Então estão usando tecnologia Polygon, no caso a ZKEVM deles, colocou aqui, que pode compartilhar liquidez com outras redes via a Aggregation Layer, que é o que a Polygon está fazendo. Eu não sabia disso, tá? Eu não sabia qual era a tech que eles estavam usando. Então, obrigado, DeFi Guy, por mandar essa informação. Uma das layers que ela vai compartilhar liquidez vai ser a Layer 2 da OKX. Cara, isso é bem relevante até. Fala é um projeto de DePIN relacionado à inteligência artificial. Então, pô, show de bola. DePIN, para quem não sabe, é Decentralized Physical Infrastructure, que seriam infraestruturas descentralizadas. Que até, pô, qual é um bom exemplo? Acho que o melhor exemplo que tem é o de poder gráfico, né? Que o pessoal alimenta servidores virtuais, máquinas virtuais, com o poder gráfico não utilizado de placas gráficas que você usa, por exemplo. Então, no caso, render seria o principal desses protocolos, no qual você pode vender poder da sua placa gráfica para uma máquina virtual que acaba sendo comprado por outras pessoas pagando em render, tá? Então esse é um dos exemplos de DePIN aí, é uma narrativa que tá forte também. Então, show de bola. E Eliane acha bem legal a ideia de fazer stake. Pô, Eliane, eu vou finalizar então com o seu comentário falando que é possível de ser feito, mas não é tão simples, tá? Não é o usuário super simples que vai conseguir fazer isso. Você precisa ter noção de autocustódia, você vai precisar interagir em outros sites, principalmente DEXs, né? Então, exchanges descentralizadas. Por quê? Então, uma coisa muito simples que você pode fazer é trocar Ethereum, se você segura tokens Ether, por STETH. Por que isso? Porque o STETH ele vai acruar automaticamente, por ser um staking líquido, o yield da rede do Ethereum. Então, você vai estar segurando o equivalente, entre muitas aspas, ao Ether aqui. E por que, entre aspas? Porque não é o Ether mesmo, mas se der problema na Lido, que é a quem te fornece o STETH, o Ethereum vai sofrer tanto quanto, tá? Vai baixar pra caramba, de tão importante que é a Lido para Ethereum. Então, assim, você não está aumentando tanto o seu risco ao trocar Ethereum por STTH, e é uma coisa que, se for ficar parada na sua carteira, você vai estar ganhando os 4% da rede ali. Outro exemplo é a mesma coisa com Solana. Ao invés de segurar o token Solana sozinho, você pode trocar seu token Solana por um token dito Sol, ou MSOL, ou BSOL, que são três opções de liquid staking dentro da Solana. Você vai estar segurando agora com um risco um pouquinho maior do que o trocar Ethereum por STTH, mas você vai estar segurando equivalentes ao token Sol que acruam juros sobre eles. Então, é uma operação super simples, tá? Para quem já é mais nativo de cripto, mas para quem está sempre isolado ali, só usando exchanges centralizadas, já é um pulo bem grande do que você está criando, né? Você vai precisar criar todo um sistema de autocustódia, né? Você vai ter que se preocupar mais com como você está fazendo isso, que links que você clica. Então, não é um pulo tão fácil, mas é o primeiro pulo... É o pulo mais difícil, só que no final das contas é o mais simples que você faz. Acho que no fundo é isso. Vai ser a maior curva de aprendizado que você vai ter, mas você vai aprender a usar muita coisa depois que fizer isso. Mas pode deixar, a gente pode trocar essa ideia na quarta-feira que vem, na nossa próxima live de acompanhamento. A gente pode meter um tutorialzão lá, pode ser. A gente faz ao vivo junto, não tem tanto problema não. Fechados? Então, menos de 6 horas para o Halving. Da minha parte é isso. Para quem quiser encontrar mais do meu conteúdo, também produzo nas minhas redes pessoais, tá? Além da Genial aqui. Todas, @eric.ch, escrito por extensos. Tomara que tenha meu... Não sei se vai ter aí. Vamos ver se tem. Ah lá! Então, ó, eric.ch, como está escrito aqui. Twitter, Instagram e YouTube, tá? Os três falam de cripto lá também. Valeu.
É isso. Valeu. Até semana que vem.
Fala aí, pessoal, gostaram do papo? Espero que sim. Então não deixem de conferir todos os vídeos que a gente fez tirando suas dúvidas sobre o mundo cripto aqui no canal da Genial Investimentos. Abraço!